Estamos diante de uma nova eleição da Ordem dos Advogados do Brasil. E o senhor, mais uma vez, concorrendo à presidência da OAB Seccional do Rio Grande do Sul. Aquilo que registrei na abertura, o senhor já concorreu em outras oportunidades?
Sim, mais de uma vez. E ao saudá-lo e saudar todos os ouvintes, em particular os advogados e as advogadas, é importante fazer esse registro. Inclusive, um pequeno reparo. Eu já tive a honra de ser, sim, o chefe do maior escritório de advocacia do Rio Grande do Sul, que é a Procuradoria-Geral do Estado, entre 1999 e 2002. Mas isso é um cargo temporário.
Ah, sim.
Não, é um cargo vitalício. O título vitalício que eu tenho é de doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, enfim, que é um título acadêmico. Esse título, sim, é um título que ele, representa, assim, um esforço de compreensão do mundo, de reflexão, e que, inclusive, me auxiliou muito a compreender, porque eu já fui diretor da OAB, lá em 1998, eu fui diretor da OAB. E a partir dali é que me convenci que é necessária uma profunda mudança, uma mudança em termos de organização institucional até mesmo. E aí a própria questão que colocas, de eu já ter sido candidato, o que ocorre é que em 94 houve uma mudança no estatuto e hoje nós temos uma lógica em que uma chapa em que tem 179 advogados e advogadas, com um voto apenas, ela ocupa todas as posições. Não existe a chamada proporcionalidade. Então o nosso grupo na última eleição fez um terço dos votos, a saber 32,33%, e não temos uma cadeira nesse conselho que tem 84 titulares e 84 suplentes. Então isso dá uma dimensão do quanto é anacrônica a forma institucional como está organizada a OAB. Isso eu digo porque é até inconstitucional se nós entendemos que os clubes de futebol têm representação proporcional aos votos recebidos pelas diversas chapas. Eu falo dos grandes clubes aqui do Grêmio, do Internacional em Porto Alegre, mas em todo o Brasil, todos os clubes de futebol e as entidades associativas, como regra, nos seus conselhos têm uma representação proporcional. Mas eu digo isso também sem deixar de enfatizar que, além do Marcelo Esgarbossa, que é candidato a conselheiro estadual, a Leia Foscarini, que se formou, é natural de Lagoa Vermelha, se formou em 2007 na cidade, aí na cidade mesmo, na Faculdade de Direito, ela é candidata a conselheira federal, também é natural de Lagoa Vermelha. Mas essas são as questões aí que nos levam a fazer esse debate no nosso ambiente profissional. E aí eu quero me dirigir especialmente aos colegas, advogados e advogadas. É uma questão existencial refletir sobre a nossa profissão, como é que ela se organiza, como é que a nossa entidade se mobiliza, dialoga com o conjunto da profissão, com o conjunto dos colegas e com a própria sociedade, pela atribuição que tem a OAB, de também está previsto na lei que a instituiu, a OAB que foi criada em 1930 por Getúlio Vargas, mas está previsto desde então que ela tenha uma atribuição que vai além de organizar os quadros profissionais, de disciplinar o exercício da profissão, ela tem a responsabilidade de zelar pelo Estado Democrático de Direito, de defender os direitos humanos, a justiça social, enfim, a coesão da sociedade. Então a OAB tem essa missão institucional que vai muito além de organizar apenas os quadros profissionais. E a nossa caminhada ela se dá justamente por isso, ou seja, nós precisamos constantemente estar refletindo e dialogando com todos os segmentos sociais. Entretanto, esse modelo que foi adotado em 94, note bem, Ademar e ouvintes, até 94, os advogados votavam para os conselheiros. Então, tinha um conselho de 25 advogados e advogadas, e os advogados escolhiam 25 nomes, independentemente de chapas. Hoje seria o equivalente a escolher 84 conselheiros titulares e aqueles que não obtivessem a maioria de votos ficariam na suplência. a partir de 94 se adotou esse modelo. É um chapão, uma única chapa, 179 nomes e um único voto compõe toda a nominata, com a exclusão da minoria. Ou seja, o nosso grupo que fez um terço dos votos e cada vez cresce mais justamente por conta, enfim, da insatisfação dos colegas, da dificuldade que passa a advocacia hoje e da incapacidade da atual direção, que está aí se eternizando há muitos anos, usando a máquina, inclusive, para fazer propaganda, para autopromoção, contra o que está previsto na Constituição. A Constituição proíbe a veiculação de imagens ou nomes de dirigentes, de agentes públicos, em caráter promocional. E, na verdade, proíbe em forma absoluta. Não pode ter imagem, não pode ter nome. E toda propaganda tem que ter um caráter apenas institucional, educativo, de orientação social. São as expressões que estão na Constituição, no parágrafo 1º do artigo 37. É um atentado contra a dignidade profissional, o que a situação faz. O atual presidente de fato, e é importante se dizer isso, ele é presidente de fato, porque nesta última eleição foi imposto, pela situação que está aí há muitos anos, uma eleição online sem que nós tivéssemos acesso ao código-fonte. Nós estamos hoje brigando na justiça para sabermos como é que foi o software de uma empresa privada que totalizou os votos e anunciou o resultado. Nem a comissão eleitoral tem capacidade de alterar o que uma empresa privada contratada pela situação apresenta como resultado da eleição. Isso foi feito na última eleição. A própria empresa disse que não nos ia dar acesso ao código-fonte, mas que em juízo não teria problema nenhum de fazer uma perícia. Pois é, há 3 anos se nega a fazer a perícia, se nega a dar oportunidade para que nós possamos olhar o código-fonte, saber como é que foi, se não tem a chamada porta dos fundos, porque um software, um mecanismo de informática, ele tem milhões de linhas, basta uma linha que pode alterar o resultado. Então é incontroverso que nós fizemos um terço dos votos na última eleição, mais de 14 mil advogados em Lagoa Vermelha, tivemos uma votação bastante expressiva em toda a região. Então isso muito nos orgulha, é uma questão existencial, faz parte do nosso ambiente profissional. É importante até referir isso, Ademar e ouvinte, particular os advogados e advogadas. Na República Velha, Rui Barbosa foi candidato a presidente da República por 6 vezes. E ele já foi, era chamado até de um eterno candidato. Por quê? Porque ele lutava contra um sistema anacrônico e que jamais permitiria um democrata liberal, um defensor do constitucionalismo, das liberdades públicas, que naquele momento, e todo hoje, a historiografia é unânime em referir um momento de eleições que eram manetadas, controladas. Pois é, na OAB nós temos a situação controlando a própria urna. A própria urna é controlada pela situação hoje. Então, isso explica muita coisa, inclusive a dificuldade por que passa a advocacia, sobretudo a dificuldade por que passa a advocacia. Note bem, a Constituição estabelece que os julgamentos dos tribunais devem ser públicos. Ou seja, existe o chamado princípio processual da oralidade. Os recursos são escritos, as petições são escritas, mas nos tribunais é ali, é o olho no olho e é a palavra que é privilegiada, onde os advogados têm assento nos tribunais e eles podem a qualquer tempo interromper um julgamento para esclarecer uma questão de ordem, se uma apreciação dos fatos está equivocada. Pois o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na atual gestão, simplesmente começou a fazer julgamentos secretos, julgamentos que nem os advogados participam. E a Constituição é clara, lá no inciso 9 do artigo 93, todos os julgamentos são públicos. Por uma questão de comodismo, uma estrutura que é a do judiciário, que é o único poder que não tem voto popular, há uma tendência a se acomodar, uma tendência a se burocratizar, a ficar olhando só para os seus próprios interesses. O judiciário se fecha em si mesmo e não é diferente com a OAB. E há uma certa cumplicidade, porque o atual presidente não fez nada, não fez nada. E agora ele faz barulho dizendo que é inaceitável, mas faz mais de 2 anos, faz 3 anos que isso já se consolidou e não foi feito nada, mandou ofícios, até fez propagandas com o nosso dinheiro na mídia corporativa, não na rádio Lagoa FM, mas nas grandes veículos do estado aqui em Porto Alegre, foram gastos rios de dinheiro para dizer que eram contra essas sessões secretas, mas não tomou nenhuma atitude institucional, não tomou nenhuma medida, sob o ponto de vista da sua responsabilidade perante os órgãos competentes em Brasília, perante o Conselho Nacional de Justiça. Pelo contrário, deixou que isso se placetasse, que isso se consolidasse, isso não é nenhuma violação de prerrogativa. Impedir um advogado estar presente num julgamento perante o tribunal é uma anulação da condição do advogado. Isso foi patrocinado pelo presidente de fato, que está sentado na cadeira por conta de uma eleição que foi organizada pelos seus pares através de uma empresa privada. Então, esta é uma realidade muito, muito, muito grave, grave, e que nos leva, assim, para uma questão existencial. Eles tentam brincar com isso, dizem, não, mas o Torelli é sempre candidato. Sim, sim, seguiremos sendo, sem dúvida nenhuma. Nós temos que honrar esses mais de 14 mil advogados, mais de um terço da advocacia gaúcha que votou em nós e que cada vez aumenta esse percentual, sem que tenhamos nenhuma cadeira, nenhuma representatividade no Conselho. Isso leva a um constrangimento brutal, onde nas próprias subseções, como é o caso de Lagoa Vermelha, nós temos vários colegas em todas as chapas que estão disputando, que eu não vou nem referir os nomes, que têm uma simpatia com a nossa proposta, que dialogam conosco, mas há um constrangimento da parte da situação, porque eles ameaçam, inclusive, em termos de corte de recursos, de repasse de recursos, porque as 107 subseções, elas dependem do repasse de recursos da seccional. E isto é uma situação lastimável, lamentável. Agora, é claro que a opressão, ela nunca vai ser eterna. Ela tem uma data certa para terminar, não se pode enganar todos o tempo todo. Se pode enganar, a famosa frase de Churchill, se pode enganar durante um certo tempo, mas não o tempo todo. E é esta situação que nós estamos vivendo.
Pois é, o senhor defende para esta eleição o decálogo da advocacia. Um dos pontos já destacou a questão da proporcionalidade. Um outro ponto defendido pela oposição é o piso da categoria Dr. Paulo Torelli.
Sim, sim, isso é outra situação que ela expressa bem o que é a apropriação da OAB do Rio Grande do Sul por um grupo. Em todos os estados do Brasil já existe isso. Tem matérias, buscar no Google vai ver, que falam, e a seccional do Rio Grande do Sul sequer responde quando as revistas nacionais, os sites de notícias jurídicas fazem uma pesquisa para saber qual é o piso em cada estado, a seccional do Rio Grande do Sul nem sequer dá resposta. Então é um dos poucos estados que não tem um piso salarial. Então isso acontece que a jovem advocacia é hiperexplorada por grandes estruturas, que são essas que se adonaram da OAB. Onde um jovem advogado, às vezes, recebe um salário mínimo para trabalhar 6, 7, 8 horas por dia, fazendo um trabalho maçante, repetitivo, onde, na realidade, nós entendemos que é imprescindível que se estabeleça, existem dois mecanismos, seja pedindo ao governador ou à Assembleia Legislativa que, na lei que estabelece o piso regional, se estabeleça um valor mínimo, seja através de uma decisão do próprio Conselho Seccional, que ele pode estabelecer que é uma infração ética pagar menos do que um valor X. O Paraná fez isso há muitos anos atrás. Então, ó, um advogado que pague menos do que R$4.500, né, porque eles falaram por 20 ou 40 horas semanais para um outro colega, está incidindo em infração ética. Existem vários mecanismos. É claro que nós não vamos fazer isso de uma hora para outra, mas nós vamos pautar, que é o grande debate da democracia, isso ainda no século XVI, Condorcet falava, que é o tema das chaves, né, Ademar, quando o Brasil na Copa do Mundo ou nos campeonatos, o nosso time cai numa chave boa com times que têm menor expressão, a gente sabe, opa, vamos ir para as finais, fica mais fácil. É o problema da pauta, da agenda. Quando a OAB esconde essa agenda do piso, ela já está fazendo política e mamar política, uma política de segregação, de discriminação, de opressão da jovem advocacia. Então nós queremos trazer isso para a pauta, é claro que será dialogado amplamente, inclusive estabelecendo faixas conforme a realidade, a condição, seja do empregador, do empregado. Agora, o que não dá é para fazer de conta que não existe isso, onde são grandes empresas que na realidade controlam segmentos do mercado, inclusive com uma disputa predatória, porque esta hiperpublicidade que o meu adversário faz usando o dinheiro da OAB, também é em favor da advocacia dele. É para obter dividendos e obter captação de clientes, onde tem uma concorrência desleal com o uso da instituição. Então isso é muito grave. E é evidentemente que existe uma hiperconcentração com disputa de clientes, eu estou falando numa expressão elevadíssima de disputa de clientela, enquanto que a OAB deveria servir para coesionar a profissão, para contemplar todos, e não, enfim, com um orçamento que é milionário, não tem um controle pelo Tribunal de Contas, não faz concurso público, não faz licitação, quer dizer, e é desta forma que na última eleição privatizaram até mesmo a urna, fazendo uma eleição online e onde nós não tivemos acesso ao software que totaliza os votos, e a empresa ainda disse para nós, não, isso é propriedade privada, é direito autoral, que é uma balela. Porque seria o mesmo que dizer que eu não posso ler um livro ou ver um filme que eu vou violar o direito autoral. Eu não quero plagiar o livro, eu não quero plagiar a obra, eu não quero usar o código-fonte, o software que a empresa usa. Aliás, a recomendação de todas as instituições públicas e privadas até mesmo, é que se use código-fonte aberto, que é o que a Justiça Eleitoral usa. E aqui eu falo diretamente com o grande debate que se deu contemporâneo entre Bolsonaro e Lula, que é o debate sobre o código-fonte. O código-fonte que a Justiça Eleitoral usa é aberto. Ele é de possível rodar e se visualizar. Na eleição da OAB é um código fechado, de uma propriedade de uma empresa que ainda aplica essa besteira de dizer que é propriedade privada, que olhar o código seria o mesmo que eu não poder ler o livro que eu compro, porque eu estaria violando o direito autoral. Mas, inclusive, então, acho que as pessoas são otárias, né? Esta foi a eleição que botou como de fato o atual candidato que usa a máquina. Se os colegas olharem, os colegas não são ingênuos, né? Se olharem o site da OAB, é só propaganda. Ele não está fazendo campanha, ele não precisa fazer campanha. Ele usa o site da OAB, o espaço institucional. Bom, a Constituição, volto a dizer, ela é clara, dizer que não pode ter imagem do agente público na publicidade. Bom, eles fizeram agora na eleição um boletim, que é uma folha frente e verso. Tem 7 fotos do candidato da situação. 7 fotos. Frente e verso, nada mais nada menos do que 7 fotos, onde existe uma hiperpromoção pessoal. Quer dizer, é a República Velha, é a própria República Velha, com a própria urna controlada. Na República Velha tinha o famoso mapismo, né? Em que o que interessava é controlar a mesa. E aí, obviamente, que era só fazer o mapa eleitoral e dizer ganhei, e estava resolvido a parada. Então não é nada diferente do que a situação patrocina hoje. É claro que eu volto a dizer, a moldura que foi criada na lei de 94, que define o atual estatuto da OAB, ela permitiu isso quando ela disse que um único grupo, com um único voto a cada 3 anos, controla toda a estrutura. Então o trabalho que nós fazemos é um trabalho cidadão. É um trabalho cidadão, é um trabalho de formação de consciência, de resistência, sim. E é óbvio que cada vez ele cresce mais e ganha força, porque, obviamente, que, como disse, não se pode enganar todos o tempo todo.
Uma outra questão, doutor Paulo Torelli. O quinto constitucional, um quinto das vagas dos tribunais é preenchido por promotores e advogados. O senhor defende que seja por votação e não por indicação.
Ademar, só se agrava, vai perguntando, a gente vai falando, e essa é outra situação que é vexatória. O Brasil inteiro, a OAB adota mecanismos de participação que vão além deste conselho, que é todo composto por um mesmo grupo, de participação, para que os colegas possam dizer qual a opinião deles, de quem é que deve ser indicado para o tribunal, porque o tribunal recebe uma lista de 6 nomes da OAB, e aí o tribunal seleciona 3 e envia o governador para nomear desembargadores, ou seja, nomear um advogado para um cargo vitalício, com aposentadoria, inclusive, vitalícia, com título de magistrado. Nós queremos adotar o que já é adotado em Santa Catarina. Não precisamos ir muito longe. Santa Catarina, os advogados escolhem os 6 nomes. Assim como vão votar agora no dia 22 para escolher a direção da OAB, eles são chamados em Santa Catarina para escolher os 6 nomes. Isso já funciona assim no Distrito Federal há muitos anos, há pouco a Paraíba fez, inclusive observando a paridade de gênero, necessariamente 3 homens e 3 mulheres na lista sextupla. O chamado quinto constitucional, ele surgiu na Constituição de 34, a OAB surge em 30, criada por Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas criou a OAB um mês depois da vitória do movimento de 30, e era justamente uma reivindicação da advocacia, que tivesse um órgão de regulação da profissão. E em 34, na Constituição de 34, que foi desdobramento, foi uma constituinte de fato, né? Ali já se criou a ideia do OAB indicada, a OAB não, da advocacia ter representantes. Até 88 era o próprio tribunal que escolhia 3 nomes e mandava o governador. Em 88 é que a OAB passou a indicar 6 nomes no tribunal, então a OAB não participava da indicação do quinto. era o próprio tribunal que escolhia três eméritos advogados. Olha, eu vivi aquela época, realmente eram eméritos advogados, porque o tribunal obviamente olhava pelos advogados de maior expressão, e era difícil inclusive de convencê-los. Um advogado bem sucedido, ele relutava muito em largar o seu escritório para assumir a condição, mas era uma coisa honrosa ser chamado pelo tribunal para ir e ser escolhido, colocado numa lista de três nomes que iria o governador. E os advogados, então, eu tive professores eméritos que tinham sido Galeno Lacerda, um dos maiores processualistas do Brasil, Laszlo Ronel, ele, o Galeno Lacerda vindo da advocacia, Laszlo Ronel vindo do Ministério Público. Bom, o que aconteceu a partir de 88 é que isso explica muito essa vontade, essa voracidade para se apropriar do espaço público que tem o candidato da situação e esse grupo que ele representa. Ou seja, eles têm hoje uma máquina para indicar amigos e correligionários para o quinto constitucional. E nós queremos fazer o que é adotado no resto do Brasil. Não é nada de exagerado, não é um democratismo, não. É um mecanismo de participação onde os conchavos, os acertos, que justificam inclusive essa condescendência com relação a uma violência que o tribunal praticou de impedir a sustentação oral. Por quê? Porque há um toma lá da cá, um acerto, tipo assim, olha, eu estou indicando também os meus amigos para o quinto constitucional, aí vocês escolhem para a lista tríplice. Existe uma relação de cumplicidade no aceitar isso e dizer, olha, não estou gostando que acabaram a sustentação oral, mas não tomou nenhuma medida. Não tomou nenhuma ação prática, concreta, efetiva. Quer dizer, esta é a lamentável situação que nos encontramos. E obviamente que nós entendemos e compreendemos a situação dos advogados, sobretudo das subseções, mas eu quero aqui dialogar diretamente com os dirigentes da subseção, seja de Lagoa Vermelha, da região. Nós queremos estabelecer um estatuto onde terá regras claras, assegurando a autonomia administrativa, política, financeira das subseções, para que não tenha essa situação onde haja um constrangimento, porque há uma verdadeira ameaça velada. Se não nos apoiar, nós terá retaliação em termos de repasse de recursos, em termos, de garantia do próprio funcionamento ordinário da subseção. Então, estas questões é que nos movem.
Está bom. Obrigado, Dr. Paulo Torelli.
Nós que agradecemos aí, tenham um bom dia, um bom trabalho.